Eles. Começando com as temperaturas e também com a geada, porque o Paraná voltou a registrar camadas de gelo nas primeiras horas do dia, voltou a registrar também temperaturas negativas na manhã de hoje. As geadas atingiram com mais força as cidades da metade sul do estado e a região dos Campos Gerais. A entrada de uma forte massa de ar polar já era prevista pelos institutos oficiais de meteorologia. A cidade de General Carneiro, sempre ela, registrou a menor temperatura do dia no Paraná, com os termômetros marcando mais de 2 graus negativos, mais ou menos, como é que a gente fala, né? Ainda temperaturas bem abaixo de zero. Apesar do frio intenso de hoje, o recorde do ano ainda é aquele registrado no mês de junho, quando a mesma General Carneiro bateu a marca de quase 5 graus abaixo de zero.
E o frio aqui na capital paranaense superou as previsões oficiais e a cidade acordou com a marca de 3 graus na manhã desta quarta-feira. Os meteorologistas apontam que o tempo deve continuar estável e o frio perde força gradualmente ao longo da tarde. As temperaturas máximas devem superar os 16 graus em diversas regiões e podem encostar nos 24 graus no noroeste do estado. A previsão para os próximos dias indica uma grande variação térmica para os moradores aqui do Paraná. O estado deve continuar com as manhãs geladas e as tardes mais quentes por causa da forte presença do sol.
A justiça, nos outros destaques do dia, a gente fala que a justiça do Paraná barrou a desocupação de um prédio na região central de Curitiba e garantiu a permanência das famílias no local. O imóvel particular fica na Alameda Augusto Stelfeld e foi ocupado por um movimento social na última quinta-feira. O grupo de 40 famílias invadiu o espaço logo após ser retirado à força de um antigo prédio do governo federal. A ordem de reintegração de posse com uso de força policial chegou a ser expedida pela justiça no dia seguinte à ocupação. A execução do despejo acabou suspensa nesta segunda-feira para que o processo passe por uma comissão de conflitos e por audiências de mediação.
É exatamente o que determina a lei. E esse novo endereço ocupado pelo movimento social pertence a um proprietário particular e já abrigou salas comerciais e apartamentos de aluguel no passado. A defesa da dona do imóvel apresentou documentos à justiça para tentar comprovar que o espaço não estava abandonado à especulação imobiliária. Os advogados afirmam que o prédio integra inclusive o programa de incentivos da prefeitura, né? O Curitiba de Volta ao Centro, projeto focado na recuperação e devolução do imóvel ao setor produtivo. A expectativa dos proprietários é transformar o espaço em um novo projeto de rede hoteleira. A defesa informou que mantém o diálogo com as autoridades e que vai continuar exigindo a reintegração de posse.
A Justiça Eleitoral do Paraná suspendeu a divulgação de uma pesquisa de intenção de voto para o governo estadual. A decisão atendeu a um pedido feito pelo diretório do partido de um dos pré-candidatos da disputa majoritária. O questionamento apontou que os números divulgados pelo Instituto na última sexta-feira destoavam muito do cenário político atual. A juíza responsável pelo caso identificou que a empresa não entregou a lista detalhada de bairros e municípios pesquisados, que é uma exigência legal. O Instituto de Pesquisas fica proibido de publicar os resultados novamente e pode pagar uma multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento.
A Prefeitura de Curitiba autorizou o início das operações de um novo serviço de aluguel de patinetes elétricos nas ruas da cidade. Cerca de 1.000 equipamentos azuis da empresa Jet já estão liberados para uso da população no centro e também no centro cívico e no Batel. A empresa responsável pelo serviço montou 100 pontos de retirada e entrega dos veículos para os moradores maiores de 18 anos. Para conseguir usar o patinete, o usuário precisa baixar o aplicativo da operadora, localizar o veículo no mapa e pagar uma taxa de desbloqueio. Cada minuto de uso custa R$0,39, o que gera um gasto de quase R$5 para um percurso rápido de 10 minutos. minutos.
No destaque nacional, uma nova pesquisa de intenção de voto mostra o atual presidente com vantagem em todos os cenários de segundo turno para as próximas eleições. O levantamento nacional aponta que Lula lidera a disputa direta contra o senador Flávio Bolsonaro com 45% da preferência do eleitorado. O candidato da oposição aparece com 40% das intenções de voto, mantendo uma distância estável em relação à rodada de entrevistas feitas no mês de maio. O Instituto ouviu 1.500 pessoas por telefone em todo o país e registrou também cerca de 10% de votos brancos e nulos. O atual governo também lidera todas as simulações de segundo turno, incluindo contra os governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado.
No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos declarou o fim do acordo de cessar-fogo assinado contra as forças do Irã. A escalada das tensões no Oriente Médio voltou a assustar o mercado global e provocou um aumento imediato de 5% no preço do petróleo. A retomada das hostilidades aconteceu depois que a força militar iraniana atacou 3 navios petroleiros comerciais durante esta semana. Donald Trump chamou os antigos rivais de mentirosos e garantiu que é uma grande perda de tempo tentar negociar a paz. Mesmo adotando um tom duro nas declarações, o presidente americano afirmou que os seus negociadores diplomáticos continuam à disposição para novas conversas oficiais.
No esporte, o volante brasileiro Bruno Guimarães usou a internet para assumir a responsabilidade pela eliminação da seleção na Copa do Mundo. O jogador desperdiçou um pênalti no primeiro tempo da partida contra a Noruega. Todos nós brasileiros sabemos disso e ele confessou que sente a pior dor dos seus 28 anos de vida. O meio-campista afirmou que sempre esteve presente nas vitórias e que não fugiria do contato direto com os torcedores após a derrota decisiva. O técnico Carlo Ancelotti justificou a escolha do jogador revelado no Atlético, dizendo que os 3 primeiros cobradores oficiais estavam no banco de reservas. O treinador italiano garantiu que baseou a decisão em estatísticas de desempenho dos últimos treinos da seleção brasileira, mas pelo visto não foi nada o suficiente.
Na agenda cultural, a banda curitibana Antivírus acaba de lançar uma nova música de trabalho com uma letra que denuncia o abuso e a manipulação. A faixa faz parte do próximo disco de estúdio e convida o público a romper o silêncio contra figuras que usam o poder para cometer crimes. A música mantém as raízes do punk rock e a forte identidade de crítica política e social do grupo paranaense. A banda Antivírus marcou um show especial de despedida para o próximo dia 10 de julho no Lado B, ali no centro de Curitiba, no centro histórico. Será a última apresentação no Brasil antes de iniciar uma grande turnê com mais de 20 shows. São 23 datas pela Europa, incluindo a participação no maior festival de punk rock do mundo. Vamos juntos até 11 horas da manhã. O Paraná TMC está no ar, contando com a sua companhia, com a sua participação. A sua mensagem chega por aqui pelo WhatsApp 419-9566-1003, 995-66-1003. Agradecendo aqui os ouvintes que já mandam mensagens: o Thiago Nilsen, a Jade, o Mauro, Jonathan, Felipe Gabriel, todo mundo acompanhando a programação da TMC nesta manhã. Você faz como eles, manda o seu pitaco, a sua mensagem, a sua informação, sua sugestão, sua crítica, sua opinião. Escreva o que você quiser. O nosso WhatsApp está aberto para você. 419-9566-1003. O que importa para você tem espaço aqui na TMC. A gente quer saber a sua opinião. É só escrever pelo nosso WhatsApp. Você acompanha a nossa programação em 100.3 FM no seu rádio, pelo site tmc.com.br e pelas plataformas digitais. Mas vem com a gente conhece a tua correria, a gente sabe que tá corrido para todo mundo, pra gente também tá. E a gente sabe que nem sempre você consegue acompanhar a programação ao vivo, mas isso não é desculpa para você não tá por dentro dos principais assuntos do dia, do nosso, da nossa região, da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Você tem todas essas informações importantes, informação, entretenimento e esporte, também no Instagram, @TMC Paraná. Desde cedo a gente atualiza o nosso feed para você também continuar bem informado quando tiver ali na rede social. Leonardo Gomes, agora com os destaques do nosso Instagram, já tem muita informação por lá, né, Léo?
Sempre, sempre tem notícia, sempre tem informação e hoje não é diferente. Lá no nosso Instagram, você encontra, por exemplo, as atualizações que a gente vai trazendo, não só sobre a política, mas também sobre saúde pública. A gente tem um reforço e um serviço importante sobre a imunização contra o HPV, que foi ampliada para jovens de 15 a 19 anos em todo o Paraná, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde. Todas as orientações, principalmente para jovens de 15 a 19 anos, né, para os pais, para os responsáveis, também de crianças de 9 a 14 anos, estão lá no nosso Instagram. Fique bem informado e encontre por lá. Tem projeto polêmico em tramitação na Câmara de Curitiba, hein? Pois é, os professores, servidores de modo geral, em escolas municipais de Curitiba, podem ser proibidos de usarem símbolos políticos em escolas, em roupas, em algum tipo de utensílio. A gente vai abordar esse tema logo mais aqui no Paraná TMC e lá no nosso Instagram você já encontra os detalhes. E os partidos já começam a marcar as convenções partidárias para oficializar candidaturas ao governo do Paraná. Você encontra essas e outras informações lá no nosso Instagram. Acesse @TMCParaná, porque aquele negócio, ontem, Ângela, a gente comentava, faltavam menos de 100 seguidores para chegarmos a 90 mil. Agora já passamos, hein? Aí, passamos de 90 mil e 100. Pelo menos seguidores juntos com a gente em @TMCParaná. Logo, logo vamos bater 100 mil e seremos, aliás, já somos, né, o maior portal, a maior página de notícias, pelo menos das rádios de notícias aqui de Curitiba, do Paraná. E logo, logo estaremos ali com 100 mil seguidores.
Informação, entretenimento, esporte, no seu rádio e também na rede social, @TMCParaná, lá no Instagram. Agora 10:15, 10:15. Vamos com informação do trânsito para você que dá carona para a TMC também. Atenção, você que passa pela região central, temos obras. Obras do projeto Novo Inter 2, que agora começam a chegar também na região mais central de Curitiba. Essas obras vão bloquear completamente um trecho da rua Aristides Teixeira a partir de hoje. A interdição acontece na região do Centro Cívico, logo entre a rua Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu, para o avanço dos serviços de drenagem e asfalto. Drenagem e recuperação do asfalto e o bloqueio total da via de trânsito está programado para acontecer sempre das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Fora do horário comercial, as equipes de engenharia vão liberar a passagem dos motoristas em apenas meia pista. A prefeitura estima que os trabalhos na região durem cerca de 3 meses, dependendo, claro, das condições do tempo. Se o tempo ajudar, o cronograma vai ser acelerado. Se o tempo estiver ruim, aí as obras podem atrasar, mas pelo menos para os próximos dias, o CIMEPAR está prevendo tempo mais aberto ou uma chuva leve. É o destaque que a gente vai trazer logo na sequência. A prefeitura instalou várias placas de sinalização ali pela região do Centro Cívico, convocou os agentes de trânsito também para orientar os motoristas durante esses primeiros dias de bloqueios viários. A orientação para quem precisa acessar a Avenida Cândido de Abreu é desviar pelas ruas Roberto Barroso, Nilo Peçanha e Barão de Antonina. As grandes obras nas Mercês também fazem parte de um pacote estrutural para requalificar 38 quilômetros de ruas da capital. O projeto completo do município tenta criar um novo binário viário com a infraestrutura de internet, paisagismo, calçadas mais modernas e iluminação mais eficiente. Essa mudança toda é para melhorar a velocidade do transporte público, o conforto, a segurança e a mobilidade geral em vários bairros próximos do centro de Curitiba. Então fique atento ali na região das Mercês e do Centro Cívico, agora também com bloqueios na rua Aristides Teixeira, entre as ruas Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu. Esses serviços começam hoje e a previsão da prefeitura é que eles durem aproximadamente 90 dias ou 3 meses. Então vai aí julho, julho, agosto, setembro também, com mudanças nessa região central de Curitiba. E é claro que a gente vai te atualizando, vai te informando sobre os novos bloqueios e as previsões do trabalho da prefeitura também. 10 horas e 18 minutos. Previsão do tempo é um dos destaques de hoje. Afinal, a gente vinha falando sobre essa massa de ar polar que chegaria ao Paraná após a passagem dessa frente fria de ontem. E ela veio com força, mais força inclusive do que previam os meteorologistas, porque a mínima para hoje a gente vinha falando de 6 graus. No entanto, os termômetros chegaram a marcar 3,4 graus, segundo os termômetros do INMET, e 3,7 graus, segundo o levantamento do CIMEPAR. Ainda temos aqueles termômetros da prefeitura espalhados por várias regiões da cidade que indicam temperaturas mínimas ainda mais baixas nesta quarta-feira. Daqui a pouco a gente traz todos esses detalhes. Hoje, então, tivemos um amanhecer mais gelado do que o previsto, mas a temperatura máxima continua prevista para a casa dos 19 graus. Os termômetros já marcam neste momento 13 graus em Curitiba. E a presença do sol deve, de fato, contribuir para a elevação das temperaturas, pelo menos no período da tarde. Mas já se prepare para uma queda acentuada nas temperaturas assim que o sol se pôr. Saindo o sol, a temperatura mais fria predomina em Curitiba e teremos hoje, portanto, um tempo aberto. Quando não temos nuvens, essa variação de temperatura costuma ser maior e mais rápida. Então, assim que o sol se põe, a temperatura já despenca de 18 para 15, depois de 15 para 12 graus e devemos terminar o dia com temperaturas ali na casa dos 10 ou ainda menos. Para amanhã, quinta-feira, previsão de mais um dia com céu azul, céu claro, tempo aberto, mínima de 8 graus durante a madrugada e máxima de 21 graus. De sexta a domingo, fim de semana pode ter algumas pancadas de chuva, chuva mais intensa no domingo e chuvas mais rápidas na sexta e no sábado. Na sexta e no sábado, mínima de 11 graus. Na sexta ainda teremos temperaturas mais altas, 22, enquanto no sábado a máxima é de apenas 15. No domingo, a promessa é de um dia mais chuvoso, com as temperaturas variando entre 12 e 16 graus. Agora em Curitiba, 13 graus nos termômetros. A máxima prevista para hoje é de 19 graus. Para amanhã, previsão de céu claro, tempo aberto, com mínima de 8 e máxima de 21 graus. 10 horas e 20 minutos, 10 e 20, hora de fazermos a primeira pausa aqui no Paraná TMC. Já já a gente volta com mais informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra ao longo da nossa programação. Ainda tem muito jornal pela frente, o Paraná TMC segue até às 11 da manhã. Fique conosco, já já voltamos.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Oferecimento Neodente. Odontologia estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas a Luzon tem para você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Show com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, arena kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe. Deixe a natação transformar você. Move-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade e preço justo.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
O som dessa viola caipira parece brotar da terra. Do mesmo jeito que brotam alimentos fresquinhos nas áreas sob as linhas de transmissão da Copel. É o programa Cultivar Energia, que já soma 57 hortas comunitárias em 12 municípios do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 25 minutos, 10h25, voltamos. Este é o Paraná TMC. Para você sintonizado em 100.3 FM no seu rádio, para você que acompanha a nossa programação ao vivo pela internet, pelo site tmc.com.br e também pelo app da TMC. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Em Curitiba, tempo aberto, nos termômetros 13 graus. A máxima prevista para hoje é de 19, segundo Cimepar. Hora de atualizarmos mais destaques da nossa programação. A direção da Câmara Municipal de Curitiba analisa uma denúncia de quebra de decoro parlamentar contra os vereadores do PT, Ângelo Vagnoni e professora Ângela. Aliás, Ângelo Vagnoni do PT e professora Ângela do PSOL. Os dois parlamentares são acusados de usar veículos oficiais do Legislativo durante a Marcha da Diversidade, que foi realizada no final do mês de junho. A denúncia apresentada por outro vereador sustenta que o uso de carros ocorreu fora do expediente de trabalho. O documento argumenta que a atitude desrespeita a lei municipal que proíbe o uso da frota para fins particulares. A legislação restringe a circulação dos veículos públicos apenas para atividades de interesse institucional.
A equipe da vereadora professora Ângela afirmou em nota que não existe um impedimento legal para o uso do carro em agendas de representação social. A assessoria política da parlamentar classificou a denúncia formal como uma tentativa de distorção dos fatos. A mesa diretora enviou o caso para a Corregedoria da Câmara, que vai avaliar se abre uma investigação detalhada sobre o episódio. A corregedora responsável terá um prazo de 30 dias para apresentar uma conclusão sobre o uso da frota. Se a apuração confirmar a irregularidade, os vereadores podem sofrer punições que vão desde uma advertência até a perda do mandato.
A Assembleia Legislativa do Paraná deve aprovar a criação do pagamento obrigatório das emendas parlamentares indicadas pelos deputados estaduais. A proposta de mudança na Constituição do Estado já conta com 19 assinaturas e precisa de 28 votos no plenário para entrar em vigor. A nova regra tenta reservar pouco mais de 1% de toda a receita do governo para os projetos escolhidos pelos políticos. A distribuição dessa verba milionária precisa ser feita de forma igualitária entre todos os deputados do Legislativo. Se a regra já estivesse valendo, os parlamentares teriam garantido um repasse superior a 1 bilhão de reais no orçamento deste ano.
O Ministério Público denuncia a secretária da Saúde de Rancho Alegre do Oeste pela suspeita de fraudar várias licitações da Prefeitura. A investigação aponta que a servidora manipulou contratos de serviços veterinários e de produtos de limpeza para favorecer a própria irmã. Um cunhado da secretária e outro médico veterinário da região também são alvos diretos deste processo criminal. O grupo foi denunciado formalmente por associação criminosa, falsidade ideológica, além de corrupção ativa e passiva. Ao todo, os quatro investigados já tinham sido alvos de operações de busca e apreensão no mês de abril, quando os agentes recolheram vários computadores e telefones e, a partir dessas apreensões, levantaram também provas que sustentaram a formalização desta denúncia.
O advogado que representa a família investigada afirma que todos os denunciados negam as acusações de fraude nos contratos. A apuração da promotoria descobriu que o cunhado da secretária deixou o quadro de sócios da empresa vencedora um dia antes da publicação do edital. A manobra comercial tentou burlar a lei de licitações, que proíbe a contratação de empresas ligadas aos parentes de agentes públicos. Os promotores também descobriram a emissão de notas fiscais falsas e a execução irregular dos serviços de castração de animais. O rastreamento financeiro encontrou indícios de que o dinheiro pago pela prefeitura era repassado diretamente para as contas bancárias da secretária de saúde.
Um professor do Colégio Estadual Costa Viana, em São José dos Pinhais, relatou ter sofrido ameaças de alunos. O educador contou que a confusão começou dentro da escola após ele pedir silêncio para uma turma vizinha que batia nas paredes da sala de aula. A discussão precisou ser controlada pela diretora, mas o grupo de estudantes voltou a cercar o professor no horário de saída. A vítima estava acompanhada dos dois filhos pequenos no momento em que os adolescentes tentaram pular as grades da instituição. A Polícia Militar foi acionada para conter o tumulto e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.
No destaque nacional, a Polícia Federal cumpre um novo mandado de busca e apreensão na casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal na manhã de hoje, tentava localizar armas e munições escondidas no imóvel. A defesa de Bolsonaro afirmou que os agentes não encontraram nenhum material irregular durante a visita à residência. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a apreensão de todo o armamento e cancelou o porte de armas do ex-presidente no final de semana passado, no mesmo dia em que ele autorizou que Jair Bolsonaro continuasse cumprindo a pena em regime domiciliar. O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão e cumpre a pena em casa por motivos de saúde.
Nos destaques internacionais, o presidente eleito da Colômbia suspendeu a equipe de transição de governo e acusou o atual líder Gustavo Petro de tentar aplicar um golpe de Estado. O político de ultradireita afirmou que os adversários derrotados criaram um plano para tentar permanecer no poder de forma inconstitucional. A crise diplomática se intensificou após o atual governo declarar publicamente que não reconhece o resultado oficial das últimas eleições. O futuro presidente colombiano pediu a vigilância imediata da comunidade internacional para garantir a segurança da democracia. Ele também solicitou que as forças armadas não obedeçam a nenhuma ordem de intervenção que possa ser decretada pelo atual presidente.
Agora a gente fala do esporte. O atacante Brian retornou ao Coritiba após encerrar o período de empréstimo no futebol do Equador. O jogador de 20 anos passou a treinar no centro de treinamentos do Graciosa, que fica em Pinhais, sob o olhar atento da comissão técnica de Fernando Seabra. O futuro do atleta ainda é incerto dentro do clube e ele pode ser emprestado novamente com a abertura da janela de transferências neste mês de julho. A promessa da base Alviverde disputou 9 partidas na segunda divisão equatoriana e chegou a marcar um gol pela competição internacional. O atacante tem contrato com o Coritiba até o final de 2027 e balançou as redes pelo time paranaense no começo desta temporada.
Na agenda cultural, a atriz e comediante Ângela Dipp desembarca em Coritiba na próxima semana, ou melhor, na última semana de julho, com o espetáculo intitulado Da Puberdade à Menopausa. A artista ficou conhecida em todo o Brasil por dar vida à icônica personagem Penélope, do Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje tem uma longa carreira no teatro e está vindo para a capital paranaense com este novo espetáculo. Uma apresentação que entra em cartaz no palco do Guairinha, mistura os formatos de palestra e comédia para o público adulto. O texto aborda os tabus e dilemas femininos, falando com muito humor sobre envelhecimento, machismo e exigências dos padrões de beleza. Os ingressos para as sessões de sábado e domingo já estão à venda na internet com valores que partem de R$60. Então os espetáculos serão no fim de julho, o último fim de semana de julho, 25 no sábado e 26 no domingo, na plataforma Disque Ingressos. As entradas custam a partir de R$60. Vamos com essas e outras informações ao longo da nossa programação, ao longo do Paraná TMC, que segue até às 11 horas. Temperatura caindo em Curitiba, hein? Fomos de 13 para 12 graus, o céu continua aberto. O tempo está mais aberto mesmo, era a previsão do tempo, né? O céu azul e as temperaturas prometem subir ainda até os 19 graus. Sabe onde está sol também? Lá em Paranaguá, onde o nosso amigo Elísio Júnior está acompanhando também o Paraná TMC. Valeu, Elísio, pela tua companhia, pela tua participação. Ele mandou aqui no WhatsApp da TMC, 419-9566-1003. O Anderson também está conosco nesta quarta-feira, ensolarada, com céu de brigadeiro. Lá em Paranaguá, 17 graus. Em Curitiba, temos agora 12 nos termômetros, segundo o Cimepar. 10 horas 35 minutos. Dias movimentados na Câmara Municipal, a gente tem falado muito aí sobre discussões, quebra de decoro parlamentar, investigações de rachadinhas, é vereador fazendo arminha durante fotos sendo tiradas, né? Temos então essas investigações em andamento contra Lorenz Nogueira, contra Éder Borges, contra Tico Kuzma, temos agora também essas novas denúncias sobre uso de carros da Câmara em eventos nos fins de semana, né? Contra Ângelo Vagnoni, contra a professora Ângela, mas temos também outras discussões na Câmara Municipal. Tanto a Isabela Miranda quanto o Leonardo Gomes têm mais informações do Legislativo. Vamos começar com as informações da Isa. Tem projeto de discussão em andamento na Câmara, né, Isa?
E um projeto um tanto quanto polêmico, né? Esse projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores pretende proibir os servidores da rede municipal de ensino de usar vestimentas, acessórios ou qualquer símbolo de movimentos políticos. A medida se aplicaria durante a jornada de trabalho dos servidores da rede de ensino aqui da capital, tanto em escolas quanto nos centros municipais de educação infantil, os CMEIs, considerando tanto as atividades externas quanto internas. Caso o servidor, a professora, enfim, descumprisse a lei, seriam aplicadas medidas disciplinares. A proibição seria para referências a partidos políticos, movimentos políticos, ideológicos ou sindicais. O projeto foi apresentado pela vereadora delegada Tatiana Guzela, do PL. Na justificativa, a parlamentar argumenta que, abre aspas, a preservação da neutralidade evita que o ambiente educativo seja interpretado como um espaço de proselitismo ou militância, reforçando a confiança das famílias e da comunidade no caráter republicano e técnico das instituições de ensino. Fecha aspas. Esse projeto ainda está em tramitação na Câmara Municipal. Logo mais a gente deve ter atualizações sobre se ele será ou não aceito pelos vereadores da capital.
Outro projeto de destaque que está em tramitação, sendo discutido na Câmara Municipal de Curitiba, trata de punições mais rigorosas, ou pelo menos aquelas que até então ainda não eram aplicadas, ainda não é, né? Afinal de contas é apenas uma discussão, a devedores de pensão alimentícia. A iniciativa que está em tramitação e discussão na Câmara, ela pretende fazer com que pessoas que não paguem pensão alimentícia possam ser impedidos de entrar em estádios em dias de jogos de futebol, por exemplo. A adesão, ela faria com que federações responsáveis por esses centros esportivos fossem premiadas com o selo Empresa Cidadã do Esporte. Uma restrição a partir do uso de biometria, sistemas que barrem os devedores e por aí vai. Além da punição aos devedores da pensão alimentícia, os representantes das diferentes modalidades esportivas, principalmente futebol, deverão realizar campanhas nas arenas e estádios que promovam a igualdade de gênero e o apoio a famílias monoparentais, ou seja, chefiadas por uma única pessoa, no caso, maioria das vezes mulheres. Ao justificar, a autora do projeto de lei argumentou que o abandono estrutural e financeiro de filhos é mais comum de acontecer por parte dos homens, resultando em uma sobrecarga das mulheres que chefiam as famílias. Protocolada no dia 7 de junho, a iniciativa precisa passar por comissões temáticas antes de ser colocada em votação no plenário. Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei entra em vigor em 90 dias após a data de publicação oficial.
Obrigado, Léo. Obrigado, Isa, pelas informações. A gente segue acompanhando por aqui os desdobramentos e as discussões que acontecem no Poder Legislativo, tanto na Câmara Municipal de Curitiba, quanto na Assembleia Legislativa do Paraná. Agora 10h40, faltam 11:20, a gente vai fazer mais uma pausa aqui no Paraná TMC, mas logo voltamos com mais informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte, você encontra tudo isso aqui em 100.3 FM no seu rádio, também pelas plataformas digitais, você escuta a gente ao vivo pelo site da TMC, tmc.com.br. Ali no canto superior direito, você encontra piscando em laranjado, ao vivo, clicando por ali, você desce até o player, clica na cidade para colocar Curitiba 100,3 FM e já está escutando a nossa programação. Quer ouvir de forma ainda mais fácil, mais intuitiva? Só baixar o app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Não importa se é Android, se é iOS, qual é o sistema operacional do seu aparelho. Você vai na sua loja de apps, pesquisa por TMC, baixa o nosso aplicativo e com dois cliques você também está acompanhando a nossa programação ao vivo. Lembrando, é claro, que lá no Instagram, arroba TMC Paraná, tem mais da nossa produção de conteúdo, informação, entretenimento, esporte, no rádio, na internet e também nas redes sociais. Vem conosco, essa é a multiplataforma da TMC, trazendo só informações que importam para você. Uma rápida pausa e logo voltamos. O Paraná TMC segue até às 11h, fique conosco.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Paraná TMC. Oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
A espera acabou. O novo Hyundai i20 já está na Hyundai Servopa. Um lançamento com upgrade em tudo. Design marcante, amplo espaço interno e muita tecnologia. É o carro ideal para quem quer sair do comum e viver uma nova experiência ao dirigir. Venha conhecer o upgrade que muda o jogo. Chame agora no WhatsApp. DDD 41 3213 6060. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Bem-estar TMC. Um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com/TMC.
Uma excelente quarta-feira para você que está aqui com a gente. Eu sou Isabela Miranda e aqui na TMC Paraná, a curiosidade de hoje pode até incomodar um pouquinho. Você sabia que a pele do corpo todo se troca sozinha o tempo inteiro? A camada mais externa da pele, que é formada por células já mortas, se solta aos poucos todos os dias e é substituída por células novas, que vêm das camadas de baixo. Esse processo é tão constante que ao longo de um mês, a gente praticamente troca de pele externa por completo. E o destino dessas células que se soltam é surpreendente. Boa parte da poeira que se acumula dentro da sua casa, em móveis e no chão, é, na verdade, pele que já se desprendeu do corpo, junto com fiapos de tecidos e também outros resíduos, claro, como a poeira da rua, por exemplo. Então é isso mesmo. Seu corpo está sempre se renovando, criando uma versão nova de si mesmo, mesmo sem você perceber absolutamente nada do que está acontecendo. E um lembrete importante aqui, tá? Cuidar da pele com hidratação e proteção ajuda esse processo natural a acontecer de um jeito mais saudável. E já que a gente está falando de cuidar do corpo, não esqueça da sua boca. Busque agora mesmo seu dentista em neodente.com.br/TMC.
Bem-estar TMC. Um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com/TMC.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Uma bola de vôlei e uma de futebol, você pode descolar aqui.
Sábado, no Bem-Estar TMC.
Para concorrer, responda a pergunta.
Dentistas recomendam o uso de pasta de dente com flúor para crianças a partir dos 4 ou 7 anos de idade.
Mande a resposta no nosso WhatsApp 419-9566-1003.
É uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Oferecimento Neodente. Fique ligado. Neodente.com/TMC.
É sábado no Bem-Estar TMC.
Hashtag mais sorrisos com Neodente e Clear Correct.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Voltamos, este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. 10 horas e 47 minutos, faltam 13 minutinhos para as 11 horas da manhã e nós seguiremos até lá com muita informação que importa para você. Informação, entretenimento, esporte, é o DNA da Transamérica que agora é TMC e que segue na tua companhia, te deixando bem informado, bem informada. Temperatura voltou a subir em Curitiba, nos termômetros agora 13,5 graus. A máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, 19 graus. Para amanhã, quinta-feira, a previsão de mais um dia de céu claro, tempo aberto, com mínima de 8 graus e máxima de 21. De sexta a domingo, pode voltar a chover em Curitiba. As temperaturas vão cair bem, principalmente no fim de semana, quando as máximas vão girar em torno de 15, 16 graus. Vamos com mais destaques da nossa programação. Um levantamento inédito identificou os bairros de Curitiba com os maiores e menores preços médios de aluguel. A pesquisa usou como base quase 3 mil anúncios ativos na cidade durante o mês de maio. O valor médio cobrado pelas locações na capital paranaense ficou na faixa de R$4.460. Caro, né? Mas quem já passeou aí por esses sites de anúncios de aluguel, a gente sabe que a realidade é mais ou menos essa mesmo. Os imóveis com preços de até R$3.000 mensais estão concentrados em regiões um pouco mais afastadas do centro, principalmente na zona sul de Curitiba, em bairros como Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim. O Centro Cívico é a única exceção dessa faixa de preço, que fica localizada mais perto da região central da cidade, mas com a característica de oferecer muitos imóveis bem pequenos.
No segmento intermediário de preços, o bairro Bigorrilho lidera a lista com aluguéis que giram em torno de R$5.100 mensais. O mercado de alto padrão em Curitiba é dominado diretamente pelas locações feitas nas regiões do Batel e do Juvevê. O Batel é considerado um dos bairros de maior prestígio da cidade e concentra imóveis maiores com mensalidades que ultrapassam os R$8.000. O bairro Juvevê também aparece na mesma faixa de preço alto, mas costuma oferecer imóveis um pouco menores e com taxas de condomínio mais acessíveis.
Agora a gente traz o mais destaques do dia, falando de uma jovem de 22 anos de idade que foi atingida por um galho de árvore em Curitiba. Ela aguarda o resultado de uma ressonância magnética para tentar voltar para casa. Beatriz foi vítima deste grave acidente no dia 13 de junho, enquanto caminhava pela tradicional feira de inverno da Praça Osório. O impacto do tronco lesionou a medula espinhal da vítima e comprometeu a mobilidade das pernas. Ela está internada em um centro de reabilitação no bairro Cabral desde o dia 25 do mês passado e passa por sessões intensivas de fisioterapia. A liberação médica acabou adiada nos últimos dias porque a paciente apresentou fortes dores de cabeça e um quadro de infecção.
A equipe médica aplicou um tratamento experimental para tentar reverter a falta de movimentos nas pernas da paciente. O procedimento utilizou uma proteína especial que costuma ser aplicada em casos de lesão completa da medula espinhal, a polilaminina. A jovem relatou uma forte sensação de formigamento nos membros inferiores poucos dias após receber a aplicação do medicamento. A família destacou que esse sintoma foi avaliado pelos médicos responsáveis como um sinal muito positivo para o futuro da recuperação. A mãe da jovem afirmou que todos estão bastante ansiosos, todos querem ver Beatriz em casa, mas que estão respeitando o tempo de adaptação do tratamento clínico e aguardando, claro, que isso seja feito dentro das circunstâncias mais adequadas.
E o Hospital de Olhos do Paraná ampliou o atendimento oftalmológico pelo Sistema Único de Saúde em uma unidade da região sul de Curitiba. O espaço, localizado no bairro Fazendinha, passou por uma grande reforma estrutural e agora conta com 10 consultórios médicos e salas de exames. A nova estrutura possui capacidade para receber e atender mais de 3 mil pacientes por dia encaminhados pelos postos de saúde. Essa é a terceira unidade da instituição de saúde paranaense a receber pacientes da rede pública, se juntando aos endereços do Centro e de Colombo. A diretoria afirmou que a ampliação da clínica é uma medida estratégica devido ao grande número de moradores que vivem nessa região da cidade.
A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o naufrágio que terminou com a morte de uma idosa na Baía de Paranaguá. O acidente náutico aconteceu no início desta semana, mobilizou diversas embarcações de resgate no litoral. As equipes de socorro conseguiram retirar 18 passageiros da água com vida perto da região da Ilha das Cobras. A vítima fatal chegou a sofrer uma parada cardíaca após o naufrágio e não resistiu, apesar de todos os esforços. As informações preliminares indicam que o assoalho do barco se rompeu no meio do trajeto que seguia em direção à ilha de Superagui.
A cidade de Curitiba começa a ganhar tons de rosa com a tradicional temporada de floração das cerejeiras agora no mês de julho. A capital paranaense tem mais de 2.000 árvores dessa espécie plantadas por vários parques, ruas e praças. As famosas flores de origem japonesa já podem ser vistas em peso nos galhos da Praça Rio Iguaçu, bem atrás do Palácio do Governo. As árvores chegaram na cidade no ano de 1993 como uma doação do imperador japonês para a grande reforma da Praça do Japão. Na Praça do Japão também temos as cerejeiras, temos cerejeiras ali na região do Jardim Botânico e também naquela praça no Jardim das Américas. A prefeitura e os moradores espalharam as sementes pela cidade ao longo das últimas décadas, mas as floradas não acontecem todas ao mesmo tempo.
No noticiário nacional, o relatório final sobre a queda do avião da companhia Voe Pass no ano de 2024 aponta uma série de falhas humanas e de segurança. O voo saiu da cidade de Cascavel, na região oeste do Paraná, e caiu antes de chegar no aeroporto de Guarulhos, deixando 62 mortos. O documento oficial de investigação afirma que a distração dos pilotos e a demora para agir na emergência ajudaram a derrubar a aeronave. A falha principal na cabine impediu a equipe de resolver o problema do excesso de gelo acumulado nas asas. Os investigadores também destacaram que um dos pilotos enfrentava problemas emocionais e não conseguiu prestar atenção nos avisos do painel de controle.
No noticiário internacional, um motorista foi morto a tiros durante uma violenta abordagem de agentes de imigração na cidade de Houston, nos Estados Unidos. A família da vítima afirmou que o homem procurava por trabalhadores para contratar quando acabou atingido pelos disparos. A agência americana de imigração alegou que o motorista bateu contra a viatura policial e usou o próprio veículo como uma arma contra a equipe. As autoridades de segurança justificaram que os disparos foram feitos em legítima defesa após o motorista se recusar a cumprir ordens diretas. As declarações da agência de imigração têm sido contestadas de forma frequente nos tribunais por causa de vídeos que desmentem as versões oficiais.
No futebol, a delegação do Atlético confirmou a lista dos relacionados para o amistoso internacional contra o Boca Juniors. A partida preparatória está marcada para as 9 horas da noite de hoje, na cidade argentina de Salta. A torcida vive a expectativa de ver em campo as contratações mais recentes da equipe, o lateral direito Gilberto e o atacante Jorge Rivaldo. O técnico Odair Hellmann não contará com o lateral Gaston Benavides e com o atacante Kevin Viveiros, que com dores no joelho nem chegaram a viajar para a Argentina. A lista também conta com a presença do jovem goleiro ucraniano Maxim, que ganhou uma chance na equipe principal após a lesão dos goleiros titulares.
Na cultura, o palco do Teatro Torres Botânico, aqui em Curitiba, recebe no próximo dia 30 de julho o grande espetáculo musical Ghibli in Concert. A apresentação inédita da Orquestra Geek promete uma experiência imersiva, unindo música ao vivo e projeção de grandes cenas do cinema de animação. O repertório do concerto homenageia as clássicas trilhas sonoras de filmes que marcaram gerações de fãs, como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. Os músicos serão guiados pelo maestro Eliseu Barros e também vão executar os temas marcantes das obras A Princesa Mononoke e O Castelo Animado. Os ingressos para o evento musical já estão à venda pela internet com preços que começam ali nos R$75.
Com essas e outras informações, a gente segue aqui no Paraná TMC até às 11 horas da manhã. 10h56, em Curitiba 13,5 graus agora, mas a madrugada foi de muito frio. Sobre essa situação, a Isabela Miranda tem informações também em relação ao acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na cidade.
Isso mesmo, Ângelo. A FASA, a Fundação de Ação Social, atendeu mais de 300 pessoas durante esta madrugada em Curitiba. Ao todo, foram 263 homens, 42 mulheres e uma pessoa trans que foram atendidos pelas equipes. O Campo de Santana, como a gente falou aqui no começo do jornal, foi a região que marcou a menor temperatura em toda a capital, chegando a registrar 0,3 grau às 5 horas da manhã. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, também foram distribuídos 66 cobertores e 24 mantas térmicas. Nesta madrugada, 99 pessoas foram encaminhadas ao acolhimento. Em noites mais frias, a FAS reforça os serviços de abordagem social e acolhimento de pessoas em situação de rua. Esta foi a 15ª ação intensificada que foi realizada pela instituição neste ano, somando mais de 1.570 acolhimentos. De acordo com o município, o reforço da operação é adotado sempre que a previsão indica temperaturas iguais ou inferiores a 8 graus. Essa condição que aumenta o risco de hipotermia para quem permanece exposto ao frio. Nesta madrugada, foram 19 equipes espalhadas pela capital. Além de oferecer vagas de acolhimento, as equipes orientam também as pessoas sobre os serviços que estão disponíveis e fazem os encaminhamentos necessários para a rede de proteção social. A FAS ainda conta com a colaboração da população, que pode solicitar o atendimento pela Central 156, pelo telefone, site ou aplicativo, sempre que identificar uma pessoa em situação de rua que está exposta às baixas temperaturas.
Agora a gente fala de eleições aqui no nosso Paraná TMC. Os candidatos dos quatro principais pré-candidatos, ou melhor, os partidos dos quatro principais pré-candidatos ao governo do Paraná estão com as convenções marcadas. São encontros, reuniões e que mais do que apenas ao pé da letra indicam, né? Ou seja, vários e vários filiados de cidades diferentes vão se reunir. A gente está falando de um evento em que oficializa os nomes e sela de vez apoios. A primeira sigla a se reunir deve ser o PSD do deputado federal Sandro Alex, escolhido por Ratinho Júnior. O evento está marcado para o sábado, dia 25 de julho. Em seguida, será a vez do PL, do senador Sérgio Moro, que marcou a convenção para o sábado, 1º de agosto. O local e o horário ainda não foram definidos. No dia seguinte, domingo, dia 2 de agosto, o MDB do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, prevê um encontro com filiados, portanto, para oficializar a candidatura ao Palácio Iguaçu. Evento que está marcado para o dia 2 de agosto. Já o PDT marcou para 5 de agosto a convenção para formalizar, portanto, o nome de Requião Filho. As datas seguem o calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral de 20 de julho a 5 de agosto.
Com essa, a gente encerra o Paraná TMC de hoje. Valeu, Léo. Até amanhã. Uma ótima quarta para você.
Valeu, gente. Até amanhã.
Valeu, Isa. Uma ótima quarta-feira de sol e frio para você também.
Uma excelente quarta-feira a todos.
Você fica agora na Rede TMC com o Trend das 11. Não esqueça que ao meio-dia tem o Papo de Craque aqui na nossa programação.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas em ponto. Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com mais um Trend das 11. Eu sou o Thiago Matheus e junto comigo sempre ela, Pietra Mesquita. Boa quarta-feira, Pietra. Bom dia.
Boa quarta-feira, Thiago. Boa quarta-feira para você também que tá acompanhando aqui a nossa programação da TMC. A partir de agora, a gente vai com você até o meio-dia com muita informação do que tá trendando nas redes sociais.
E você interage com a gente pelo site, redes sociais e WhatsApp 11972211001 e comenta diversos assuntos, como esse que eu vou tratar daqui a pouquinho. O 01 Bolsonaro nos Estados Unidos tá trendando, daqui a pouquinho a gente explica para você.
ET argentino também, gente. O que será que é, hein?
Adivinha quem é. GTA 6, novamente, tá trendando.
E Pix Pensão, pois é.
Pois é, vamos lá, então, ao vivo até o meio-dia aqui no Trend das 11. O feed é assim mesmo, é bagunçado, diversos assuntos, política, economia, entretenimento, esporte, tudo isso a gente trata pra você a partir de agora como esse aqui, 01 Estados Unidos, ele mesmo. Flávio Bolsonaro está trendando na manhã desta quarta-feira porque ele está pedindo que os Estados Unidos não apliquem aquelas tarifas no nosso país, no nosso Brasil. O Flávio Bolsonaro participou de uma audiência em Washington e apelou aos Estados Unidos para que eles não apliquem a tarifa de 25%. Ele diz que esse seria o pior momento possível para se adotar essa medida. E a gente sabe que ele tem um trânsito bom lá com o governo Trump. Ele criticou Lula, defendeu o Pix, lembrando que ele é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2026. E aí, é claro, o governo Lula criticou a participação dele durante essa audiência.
ET argentino também trendando por aqui, porque Messi marca, né? E a Argentina vence, então, o Egito numa virada histórica. A gente, quem acompanhou o jogo de ontem, passou um nervoso, viu? E viu essa virada histórica aí dos argentinos, né? Eles fizeram 3 gols nos minutos finais. Messi, inclusive, perdeu um pênalti no jogo, tá, gente? E a Argentina agora enfrenta a Suíça na próxima fase. O jogo vai ser sábado. E lembrando, né, trazendo aqui um histórico sobre essa disputa entre Argentina e Suíça, a Argentina venceu a Suíça lá na Copa de 2014 por 1-0. Então, tudo indica que a Argentina tá sendo beneficiada aí, né, com esse jogo.
Com esse jogo, pois é, né, e arbitragem daquele jeito também, arbitragem inteira, VAR, né, os árbitros em campo, polêmica danada, muita reclamação do técnico, dos jogadores do Egito, muitos protestos, é claro, ontem também, além da alegria dos hermanos. O que tá trendando também nos Estados Unidos, mas não é Copa do Mundo, é um novo conflito Estados Unidos e Irã, pois é. Os americanos voltaram a atacar o Irã. Esses ataques aconteceram ontem. Os americanos dizem que essa ação foi uma resposta a ataques contra navios comerciais, que a gente